Boa noite, amigos ouvintes, nobres vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes, amigos sintonizados na rádio 104.9, tanto da zona rural como da zona urbana do nosso município. Neste momento, gostaria de convidar a todos os vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e abrirmos a 36ª sessão ordinária do dia 3 de dezembro de 2018. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e ouviremos neste momento a execução do hino de Guadalupe. Antes de passar a palavra ao nosso secretário, quero assim desejar boas-vindas a todos os amigos aqui presentes, nossos servidores, em nome do Ofrânio, presidente do Sindicerme, cumprimento aos demais servidores do município de Guadalupe, também registrar aqui a presença do nosso amigo Zé Moura, pai do nosso vereador Adão Moura. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso secretário para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Ata da 34ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 26 dias do mês de novembro de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Martins, presidente, Luciana Martins, primeiro vice-presidente, Jesse James, primeiro secretário, Adão Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mota, segundo secretário, Elvio de Almeida Santos, Martinez Giaone, Odair Pereira e Tarles Santos. A presença do Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente. Lida aprovada a ata da sessão anterior. Lida ofício 158/2018 e o projeto de lei 016 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que autoriza o Poder Executivo a contratar uma operação de crédito na Caixa Econômica Federal e de outras providências. Lida ofício número 10 da vereadora Elvia Almeida. Lida as indicações 79 a 81 do vereador Marcelo Mota. 65 a 67 do vereador Martinez. Número 10, do vereador Tarles. E lido o requerimento 6, do vereador Machiné, Duarte. Ordem do dia. Lido o parecer número 51 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 9/2018 que dispõe sobre a reformulação do Plano Plurianual PPA 2018 a 2021. Do município de Guadalupe e da outras providências. A presidência Sr. Martins coloca o presente projeto de lei em discussão. Não houve uso da palavra. A presidência Sr. Martins coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei número 09/2018, que dispõe sobre a reformulação do plano plurianual, que é o PPA 2018-2021, no município de Guadalupe, e da outras providências, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Lido o parecer número 52/2018, da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 10/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. E a emenda inclusiva, número 1/2018, do vereador Jesse James Lima Miranda. A presidência Sr. Martins coloca o presente projeto de lei e emenda em discussão. Não houve uso da palavra. A presidência Sr. Martins coloca o presente projeto de lei e emenda em votação. O projeto de lei 10, que estima a receita fixa da despesa do município de Guadalupe para exercício 2000, financeiro 2019 e outras providências, e a emenda inclusiva 1 do vereador Jesse James, são aprovados por unanimidade em primeira e segunda votação. Tribuna Livre. A presidência Sr. Martins faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Aldair Holanda, Martinez Gione, Elvio Almeida, Jesse James e Luciana Martins. A presidência Sr. Martins, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, eu gostaria de perguntar aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva na ata da sessão anterior. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada. Quero registrar também aqui a presença de alguns amigos e rigantes que também estão participando da nossa sessão. Em nome assim, do Márcio, né, o presidente da CIP, cumprimento aos demais. Neste momento, eu volto a palavra ao nosso secretário para que possa iniciar a leitura da pauta do dia.
Ofício número 159/2018, a senhora presidente, Guadalupe, 28 de dezembro de novembro de 2018. Ao cumprimentá-la e aos demais membros dessa edilidade, estamos encaminhando em apenso o projeto de lei 017/2018, que completa o projeto de lei 04/2018, dispõe sobre a reestrutura administrativa municipal, renomeia cargos efetivos em comissão existente, cria cargos novos e extingue cargos desnecessários no âmbito do Poder Executivo Municipal e de outras providências. Sem mais nada a tratar, para o momento, apresentamos nossos votos de consideração e apreço, nos disponibilizamos para quaisquer esclarecimentos futuros. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. O projeto de lei 017, que completa o projeto de lei 14/2018, dispõe sobre a reestrutura administrativa municipal. Renomeia cargos efetivos e em comissão existentes. Cria cargos novos e extingue cargos desnecessários no âmbito do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la nesta oportunidade, solicitamos que seja acrescentado ao artigo 21 do presente projeto, o inciso 21, como abaixo descrito. O artigo 21, os cargos de provimento efetivo são ocupados mediante realização prévia de concurso público, regidos pelo regimento jurídico do município e estão definidos em anexo 1 da presente lei, os quais têm suas atribuições definidas nos incisos que seguem. O 31º é o técnico agrícola. Responsabiliza-se pelo planejamento, organização, monitoramento e emissão de respectivos laudos nas atividades de exploração e manejo do solo, matas e florestas de acordo com suas características, auxiliando as secretarias de agricultura e do meio ambiente. Traça alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e no desenvolvimento das plantas e dos animais. Propagação em cultivo aberto ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação. Projeta o preparo da produção animal, conservação e armazenamento da matéria-prima e dos produtos agroindustriais adquiridos pelo município. Elabora programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, produção de mudas, viveiros e sementes. E demais projetos a fim de auxiliar a Prefeitura Municipal de Guadalupe e seus munícipes. Acrescenta também no quadro de função gratificados, no anexo 3, as proposições como abaixo seguem. O anexo, tabela de remuneração de funções gratificadas, remuneração das funções servidor do quadro efetivo do município que for designado para exercer os cargos comissionados de assessoria de gabinete, coordenação e junta militar. Valor da gratificação, R$ 300,00, ou optar unicamente pelo valor da remuneração do cargo em comissão. Servidor do quadro efetivo do município que for designado para receber cargos comissionados de gerência executiva, valor de R$ 700,00, ou optar unicamente pelo valor do cargo em comissão. Servidor do quadro efetivo do município que for designado para exercer os cargos em comissão de direção, é um valor de R$ 1.500,00, ou optar unicamente pelo valor do cargo em comissão. Servidor do quadro efetivo do município que for designado para exercer o cargo de secretário municipal, é 35% do valor do subsídio definido em lei, ou optar unicamente pelo valor do subsídio. Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município, valor de R$ 1.000. Demais membros da Comissão Permanente de Licitação do município, valor de R$ 700. Coordenação de unidade escolar, remuneração de acordo com a legislação da classe. Direção de unidade escolar, remuneração de acordo com a legislação da classe. Supervisão pedagógica, também de acordo com a remuneração, de acordo com a legislação da classe. Coordenação geral pedagógica, remuneração de acordo com a legislação da classe. E exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais. Também a remuneração é de acordo com a legislação da classe. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Ofício número 160. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la e os demais membros dessa edilidade, estamos encaminhando em apenso o projeto de lei 018, que completa o projeto de lei 015/2018. Dispõe sobre destinação das vagas criadas para a realização de concurso público para preenchimento dos cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Sem mais nada, para o momento, apresentamos nossos votos de consideração e apreço e nos disponibilizamos para quaisquer esclarecimentos futuros. Maria Josinei Fernandes Lima, Prefeito Municipal. O projeto de lei 018, que completa o projeto de lei 015, dispõe sobre a destinação das vagas criadas para a realização de concurso público para preenchimento dos cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la nesta oportunidade, solicitamos que seja alterado o artigo 4º, que terá agora a seguinte redação. O artigo 4º diz: ficam criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura, o quantitativo de vagas para o cargo efetivo de estrutura administrativa do município, cujo provimento se dará apenas pela aprovação em concurso público, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 37. Uma vaga para o cargo de técnico agrícola. Os artigos que anteriormente eram intitulados como artigo 4º e 5º e se tornarão respectivamente artigos 5º e 6º, mantendo a mesma redação do antigo projeto. Sem mais nada para o momento, apresentamos nossos votos de consideração e apreço e nos disponibilizamos para quaisquer esclarecimentos futuros. Atenciosamente, Maria José Neide, Prefeito Municipal. O ofício número 162, excelentíssima senhora, presidente da Câmara de Vereadores de Guadalupe, Piauí. Viemos através deste ciente de que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei orgânica deste município, trouxe à Câmara Municipal o projeto de lei número 019/2018, que altera dispositivo da lei orgânica municipal no seu artigo 188, segundo tornando-se em remuneração ao Conselho Municipal do Idoso. Em consequência, e toma outras providências requerendo, em conjunto, alteração das leis municipais número 403/2012 e revogação da lei 410/2013. Ocorre que, em análise minuciosa, observou-se que tal requerimento, ao tratar-se de uma emenda à lei orgânica, é passivo de uma tramitação diferente perante esta colenda casa. Razão pela qual se explicita que seja analisado inicialmente em apartado a emenda à lei orgânica municipal, na alteração do artigo 188. Segundo, e considerando que as mudanças da lei municipal 402/2012 e 410/2013 só podem ser efetuadas após aprovação ou não de alteração na lei orgânica. Então, que sejam estas analisadas somente após a aprovação da emenda à lei orgânica. Oportuno ainda informar que, necessitando a Câmara Municipal de mais alguma informação complementar ou qualquer alteração no requerimento, ficamos à disposição para que esta casa entender por necessário. Gabinete da Prefeita Municipal, Maria José Neide Fernandes Lima. Justificativa ao projeto de lei. Acreditamos que o trabalho voluntário é uma das principais ferramentas para a construção de um mundo mais justo e solidário, porque cria o que nenhuma doação financeira é capaz de criar, o relacionamento. São as relações promovidas pelo voluntariado que transformam o mundo e nós mesmos. O contato pessoal, o olho no olho, o convívio semeia empatia e generosidade em todos os envolvidos, e é isso que muda o mundo. Tendo em vista o município de Guadalupe possuir a Lei Municipal número 410, que trata a criação do Conselho Municipal do Idoso, onde está o CMI, o Conselho, apresenta como um dos seus pilares garantir a ampla participação, não só de representantes ligados diretamente à administração pública, mas como da sociedade em geral. Faz-se necessário, portanto, que a lei municipal supracitada seja adequada de acordo de modo a atender os anseios para qual for a proposta, e a realidade financeira do município, que não tem condições de manter conselheiros remunerados. No Conselho Municipal do Idoso, o voluntário tem a oportunidade de trocar experiências, compartilhar conhecimentos e aprender com pessoas de trajetórias distintas. Além de desenvolver habilidades profissionais, esse relacionamento quebra paradigmas, muda conceitos e transforma nossa percepção da realidade. Guadalupe, 28 de novembro de 2018, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 19, que dispõe a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 188, a Lei Municipal 403, revoga a Lei número 410/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Idosos e Doutros Providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí, faz apresentação para alterar a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 188 e a Lei 410 nos artigos abaixo descritos. Da Lei Orgânica Municipal será alterado o parágrafo 2, segundo, do artigo 188, que possuía a seguinte redação. O artigo 188. Parágrafo 2º. O trabalho do conselheiro, que trata o artigo 188, inciso 1 e 13, é de relevante serviço à comunidade e, por isso, nenhum membro de qualquer conselho receberá qualquer compensação financeira ou material para sua participação no Conselho Municipal do Idoso, que, em razão das peculiaridades específicas, deve ser remunerado. Emenda número 004, de 4 de julho de 2012. Passará a vigorar com a seguinte redação. O parágrafo 2º. O trabalho do conselheiro, que trata o artigo 188, inciso 1 ao 13, é de relevante serviço à comunidade, por isso nenhum membro de qualquer conselho receberá qualquer compensação financeira ou material por sua participação do conselho. Da Lei Municipal número 403/2012 será alterado o artigo abaixo citado. O artigo 6º, o Conselheiro Municipal de Direito dos Idosos, composto por 3 membros. Neste artigo passará a vigorar a seguinte redação. Artigo 6º. O Conselheiro Municipal do Idoso terá 7 membros, sendo que efetivos e suplentes do Conselho Municipal do Idoso serão nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação das entidades abaixo descritas. Representante do Governo Municipal. Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, o órgão equivalente. 2. Representante de órgãos de educação. 3. Representante do órgão da saúde. O 2º diz o seguinte: representantes de entidades não governamentais, prestadores de serviço na área. Representante, dos sindicatos e entidades de trabalhadores urbanos. Representantes dos sindicatos e rurais, se houver. Representantes de associações de bairro. Representantes da pastoral do idoso, se houver. O parágrafo primeiro, cada titular do Conselho Municipal de Idosos terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa. Somente o parágrafo segundo, somente será admitida a participação do Conselho Municipal de Idosos de entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento. O terceiro diz, os representantes do governo municipal serão de livre escolha do prefeito. Quarto, os membros do CMAS poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentadas ao prefeito municipal. O quinto, os conselheiros serão excluídos do CMAS e substituídos pelos respectivos suplentes em caso de faltas injustificadas e três reuniões consecutivas ou reuniões intercaladas. O sexto, ocorrendo vacância ou afastamento de qualquer de seus membros titulares, independente das razões, deve ser procedida imediata convocação do suplente para o preenchimento da vaga e a consequente regularização de sua composição. O oitavo, o conselheiro terá mandato de 2 anos, ressalvadas os casos de alterações dos mesmos a requerimento das entidades representativas ou vacância do cargo por expressa renúncia ou óbito do conselheiro. Serão revogados integralmente os artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º. Do artigo 13º, serão revogados somente o inciso 1º e o 2º. O artigo 19, o exercício efetivo da função do conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e será remunerado mensalmente com quantia correspondente a um salário mínimo vigente no país, a ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhador. Neste artigo passará a vigorar a seguinte redação. O artigo 19, a função de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado. Revogado ainda todos os parágrafos do artigo 19, será revogado integralmente o artigo 20º, será revogado integralmente o artigo 23º, e esta lei entrará em vigor na data de publicação. Revoga as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal, Guadalupe, 27 de novembro, Maria José de Fernandes Lima.
Eu gostaria de falar aqui a respeito, com os nobres vereadores, desses projetos que estão adequando aqueles projetos que já se encontram com cada vereador, mas eu quero assim pedir encarecidamente que essa semana nós vamos ter muito que se dedicar, se desbruçar em cima desses projetos para que a gente, na próxima semana, possa estar enxugando a pauta, né? Porque já tem alguns projetos que estamos tramitando, tanto com o Executivo, com o Sindicato, o Legislativo. A gente espera que esse projeto da carga horária de 20 para 40, a gente possa estar votando também nesses próximos dias. Se não, vamos tentar analisar esses projetos para que não fique tantos projetos para o próximo ano. Então, eu quero assim pedir encarecidamente para que eu não esqueça no momento da minha fala e que gostaria de contar com a compreensão e com o apoio dos nobres vereadores em relação a esses projetos que estão sendo que está sendo dada entrada hoje aqui na nossa casa. Então, neste momento, eu volto a palavra ao nosso secretário para que ele dê continuidade à pauta do dia nas indicações.
Ofício número 5/2018. A excelentíssima senhora doutora Diva Maria dos Santos, diretora do Hospital Municipal Pedrina Silveira. Senhora diretora, ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, venho por meio deste solicitar cópia da escala de médicos plantonistas que prestam serviço semanalmente no Hospital Pedrina Silveira, na certeza do seu pronto atendimento. Renovamos protesto de estima e consideração. Vereador Martinez Geoni. Indicação 76. Excelentíssima senhora presidente, indico à senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com de esgotamento e limpeza de uma fossa em frente à Escola Municipal Hipólito Araripe. Justificativa: há mais de 15 dias a fossa da Escola Municipal Hipólito está transbordando, ocasionando uma terrível fedentina, colocando em risco a saúde dos alunos e funcionários da escola. Cobramos imediata ação da Secretaria Municipal de Infraestrutura para a solução definitiva deste grave descanso. Desse grave descaso. Perdão, vereador Martinei. Indicação 7.3. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita, após o vídeo plenário, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a reforma da Praça Américo Brasileiro de Castro, bairro Coqueiro. Justificativa: aproximando-se a maior festa religiosa do bairro Coqueiro, festejo de São Sebastião, e a Praça do Coqueiro encontra-se abandonada com muito mato, lixo, escuridão e parte de sua infraestrutura danificada. Se faz necessária uma reforma na referida praça. Vereador Martinez Jaone. Indicação 7.2. Indica a senhora prefeita que, através da Secretaria de Agricultura, que proceda com o preparo de terra para plantios do homem do campo, agricultura familiar, neste início do inverno. Justificativa: a zona rural de Guadalupe necessita de uma atenção maior por parte da gestão municipal. Atualmente, a prefeitura dispõe de um novo trator, que o mesmo seja utilizado com seus implementos agrícolas para arado e gradear de terras para o cultivo das localidades, Vereda da Ilha, Atoleiro, Donqué e outras, e dentre outras. Essa importante ação contribuirá e muito para fomentar a agricultura familiar. Vereador Martinez. Indicação 7.4. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita, através da Secretaria de Agricultura, que intensifica o trabalho de correção animal pelas ruas da cidade. Justificativa: são inúmeras as reclamações de populares sobre os prejuízos causados por animais como cavalos e vacas, bois, circulando vagamente pelas ruas e praças da cidade. Que soluções imediatas sejam tomadas no sentido que se intensificar a correção desses animais. Vereador Martinez Jaone. Excelentíssima senhora presidente, requerimento 1. Requeiro à senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, informações acerca da localização do caríssimo portal antigo da entrada da cidade e o curral do matadouro do bairro Coqueiro. Requeiro também informações ao departamento jurídico sobre a apropriação indébita de patrimônio público citado. Vereador Jesse James. Indicação 39/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, a construção da praça de lazer no bairro São Félix, atrás do estádio de Júlio César, entre a igreja e a associação dos moradores. Justificativa: a construção da praça possibilitará local de lazer para os moradores do referido bairro. Atenciosamente, vereadora Elvia Almeida.
Então, neste momento, concluiu aí, vereador?
Estava faltando uma minha, mas eu posso fazer verbal.
Como o nosso secretário já concluiu a pauta do dia, nós temos um projeto que foi enviado a semana passada, em caráter de urgência, né, pela nossa prefeita Neidinha, um projeto Avançar Cidades, Mobilidade Urbana. Então, como todos tiveram acesso às cópias deste projeto, irei colocar, gostaria que o secretário lesse o parecer deste projeto, para que a gente possa colocar em apreciação, em discussão e votação. Então, passo novamente a palavra ao nosso secretário.
A Comissão de Orçamento e Finanças tem o parecer número 53, o parecer ao projeto de lei número 16, de 23 de novembro de 2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e de outras providências. Do relatório, trata-se o presente projeto de lei número 16/2018, de 23 de novembro de 2018, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito na Caixa Econômica Federal e de outras providências. Da previsão legal, conforme preceituado os artigos 94, inciso 4, artigo 95, inciso 9, e artigo 133, inciso 15, da Lei Orgânica Municipal a seguir. O artigo 94 compete à Câmara Municipal de Guadalupe com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimo e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. O artigo 95 compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. O artigo 133 compete ao prefeito, entre outras atribuições, contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara Municipal. Dos votos, por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o presente projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão se manifesta pela sua aprovação com a seguinte votação: 2 votos favoráveis do relator e presidente e 1 voto contrário do membro, sendo 2 votos, sendo eles Adão Moura favorável e Elvio favorável, e contrário, vereador Marcelo Mota.
Gostaria de perguntar aos nobres vereadores se algum deseja discutir este projeto. Vereador Adão.
Eu quero apenas ressaltar, presidente, boa noite a todos. Eu quero apenas ressaltar a importância da aprovação desse projeto na noite de hoje, tendo em vista que serão 5 milhões de investimentos no município de Guadalupe, e a recuperação, sobretudo, desses investimentos da Vila Boa Esperança, com um asfalto novo na Vila Boa Esperança, e tendo em vista também que esse projeto poderá ser mudado, o asfalto que 2,8 quilômetros de asfalto que ia passar em frente à CIP, e até um pouco mais, ele será mais ou menos após a CIP, eu acho que em 100 ou 200 metros, e toda a sobra daquele asfalto será colocado dentro da cidade de Guadalupe, segundo a própria prefeita me informou hoje. Então, eu julgo que é um projeto muito benéfico e importante para a cidade de Guadalupe. Era isso, obrigado.
Vereadora Elvia.
Boa noite. Sem sombra de dúvidas, é um projeto de relevante importância, porque vai auxiliar no progresso do nosso município. A exemplo da Vila Boa Esperança, onde nós podemos observar o desgaste da pavimentação asfáltica daquele bairro. E a oportunidade que nós temos para recuperar a Vila Boa Esperança e também facilitar o acesso dos nossos produtores, dos nossos irrigantes, que hoje nós sabemos que a maior fonte de renda geradora do nosso município vem através do nosso projeto de irrigação. Então, facilitar esse acesso é, sem sombra de dúvidas, colaborar para o crescimento, para o progresso do nosso município. E por isso nós devemos analisar e sermos favoráveis para que o nosso município possa estar avançando, possa estar crescendo, como bem colocou aqui o vereador Adão. Também desse asfalto serão vistos os pontos estratégicos da nossa cidade, que também necessitam receber essa massa asfáltica, facilitando assim também o acesso dentro das vias urbanas. Só isso que eu tinha para esta noite aqui nesse momento.
Neste momento, vereador Martinei.
Boa noite a todos.
Boa noite.
De antemão, eu gostaria de antecipar o meu voto contrário à opinião pública, tanto nas redes sociais como nos comentários, é contra a Câmara Municipal de Guadalupe autorizar que o Poder Executivo comprometa o município com um débito de 5 milhões. Com relação ao asfalto para a Vila Boa Esperança, da mesma forma que a Prefeitura Municipal de Guadalupe disponibilizou R$ 300 mil para a conclusão do asfalto da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, ela pode muito bem disponibilizar, a partir do próximo ano, R$ 205 mil para a recuperação do asfalto da Vila Boa Esperança com recursos próprios do município. Com relação ao acesso à CIP, que os irrigantes estão reclamando muito da poeira, da lama, concordo plenamente com ele. O nosso município, graças aos deputados Filho da Terra, a partir do próximo ano, irão receber muitas emendas para calçamento. Então, da Igreja Assembleia de Deus, Missão, até a antiga casa dos Pacheco, já existe o calçamento, e daquela esquina dos Pacheco até a sede da CIP, pouco mais de 280, 300 metros, que pode ser calçada para, com calçamento paralelepípedo, e assim ajudar os nossos irrigantes a ter um maior acesso à sua associação. Então, antecipadamente, eu não vou comprometer o meu município durante 20 anos para pagar um débito, sendo que esse débito só será iniciado o pagamento daqui 5 anos. Era o que eu tinha, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras aqui presentes, público aqui presente, eu faço parte da Comissão de Orçamento, sou membro, meu voto, meu parecer na comissão foi contrário. Como bem explicou aqui há pouco tempo o nobre vereador Martinez Duarte, então, analisando o projeto, esse projeto de lei não consta o valor do custo efetivo total do financiamento. Mas eu fui atrás e descobri, a prefeitura fará um empréstimo de 5 milhões, senhora presidente, e no total será pago 11 milhões de reais. Isto é inadmissível. Tem outras fontes de recursos que podem ser utilizadas para o asfaltamento da Vila Boa Esperança, para o asfaltamento que dá acesso aos irrigantes. Nada contra os irrigantes. Outra falha que eu vi também no projeto, senhora presidente, foi a insuficiência, com a insuficiência do FPM, de onde será descontado a parcela do financiamento?
Se houver uma queda
do FPM. A dotação orçamentária, por que não entrou no orçamento? Nós aprovamos o orçamento aqui semana passada, por que não está no orçamento essa previsão orçamentária para ser gasto com essa emenda aí, com esse empréstimo de 5 milhões de reais? Não, também não está no PPA. Então, e outra falha que tem, qual a rubrica que vai ser utilizada para o pagamento deste recurso, desse empréstimo? Então, senhora presidente, por estas razões, irei procurar esta semana ainda, amanhã ou depois, a promotora do nosso município e levar para ela um documento. E por estes motivos, eu solicito aqui de Vossa Excelência vistas ao projeto de lei. Muito obrigado, boa noite.
Mediante a justificativa do vereador Marcelo Mota, que está dizendo que irá falar com a promotora do nosso município, onde ele pede vista e cabe a qualquer um vereador ter direito a pedir vista no projeto, eu concederei vista a este projeto, pedindo aos nobres vereadores que tenhamos essa consciência para que na próxima semana a gente possa estar reapresentando este projeto para discussão e votação. Então, eu aceito o visto e gostaria realmente, vereador, que na próxima semana suas dúvidas fossem tiradas e que a gente possa votar. Quem for votar favorável, bem, quem for votar contrário. Mas vamos ouvir, com certeza, a promotora do nosso município para que a gente realmente possa estar dando essa satisfação, uma demonstração de preocupação. Por quê? 11 milhões, como bem falou, não posso aqui assegurar, vereador, porque eu não fiz esses cálculos, mas fiquei surpresa com o seu pronunciamento. E é uma coisa assim, que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande no momento em que formos aprovar esse projeto. Se faz um empréstimo de 5 milhões para pagar 11 milhões, eu estou achando assim um valor muito alto. Acredito que o vereador Marcelo possa até ter feito esses cálculos errados, mas vamos, durante essa semana, realmente analisar com carinho este projeto. neste momento como o projeto será apreciado na próxima semana, juntamente com os demais, vamos, mais uma vez, repito aqui, peço a compreensão dos novos vereadores. Vamos, neste momento, o vereador que for usar da palavra nesta noite de hoje, faça sua inscrição com o nosso secretário, vereador Jesse James. Enquanto as inscrições serão feitas, gostaria de fazer dar algumas informações para que tanto os presentes como os ouvintes não fiquem, né, aguardando. Então, gostaria da compreensão, quem for usar a palavra, que faça sua inscrição. Gostaria de convidar tanto aos nobres vereadores como à população aqui presente, a população que está nos ouvindo, sintonizado através da Rádio 104.9, que hoje iniciou o novenário de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, participe, né, com sua família, convide o seu vizinho para estarmos tendo a oportunidade de meditar a palavra do Senhor. Como também quero aqui parabenizar a Escola Carlos Franco pela primeira feira cultural de linguagens. Quero assim parabenizar todas as equipes que surpreendeu a nós como madrinha, como professora do nosso município. Quero assim parabenizar a equipe da minha filha, da Savena, que foi a vencedora, mas que todas as equipes, né, trabalharam, se doaram e realizaram um belíssimo evento, tanto na sexta-feira na própria escola, como também a culminância na quadra paroquial. Então, todas as equipes estão de parabéns, professores, funcionários. São projetos como esse que nós temos que estar abraçando, apoiando os nossos jovens, para que realmente eles possam se empolgar e a cada dia sentir mais o desejo, né, de estudar para se qualificarem. Então, já fizeram as inscrições, vereador? Então, gostaria de encerrar a sessão. Quem fez a inscrição? Quem já fez aí a inscrição, vereador? Só o Thales e o Aldair vai falar nesta noite? Então, vou encerrar a sessão, a inscrição, e convidar o vereador Adão, e convidar o primeiro orador desta noite, o vereador Thales Santos, que usará da palavra. Até agora...
Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, ouvintes da Rádio 104 FM, Portal Francinal de Publicidades, público aqui presente, em nome dos nossos servidores públicos, meu cordial boa noite. Quero aqui deixar registrado que, como vereador, estou sendo cobrado pela recuperação... Pela recuperação de uma rua no bairro 140, rua essa que dá acesso à estação de tratamento d'água, cobrança essa que fizeram novamente essa semana, já até doaram a matéria-prima, no caso a pissarra, para facilitar a agilidade e o pedido dos moradores, que esse pedido muito simples, que mande a máquina, a moto niveladora e a caçamba, que temos disponível no nosso município. Por isso, peço aqui a nossa excelentíssima senhora prefeita Neidinha que possa autorizar a Secretaria de Infraestrutura que recupere e resolva esse pequeno problema para que o nosso povo tenha melhor acesso. Também quero pedir a recuperação do acesso que liga o bairro Vila Boa Esperança ao bairro Coqueiro. Pessoas me procuram pedindo que fizesse essa reivindicação, pedindo a recuperação da mesma, pedido esse já feito aqui por alguns vereadores, que também se preocupam com a mobilidade urbana do nosso povo. Quero aqui também, nobre presidente Sorama Martins, colocar meu nome para concorrer ao cargo de presidente dessa angústia casa. Vejo que vivenciamos a democracia, temos o direito de ir e vir, direito de escolha. Quero ser avaliado pela minha bancada de situação e pelos meus amigos de oposição. Vejo que tenho esse direito, direito esse abençoado por Deus, concretizado pelo povo, quando fui eleito representante legal desse município. De uma certeza, tenho aqui, terei meu voto no dia da eleição. Assim, se Deus permitir, e Ele vai, porque a fé remove montanhas. Disso tenho certeza. Para finalizar, quero aqui dizer que só... Sim, vereador.
Com a sua permissão, vereador.
Sim, vereador.
Eu gostaria de lhe parabenizar, primeiramente, pela coragem em colocar o seu nome à disposição dessa casa para ser apreciado e, consequentemente, ir para a votação de ambas bancadas. Falo isso porque todos nós aqui temos o conhecimento e temos o conhecimento que o candidato oficial do Poder Executivo, de interesse da senhora prefeita, é o vereador Jesse James. Então, lhe desejo boa sorte e quero afirmar que meu voto, particularmente, eu acompanharei os trabalhos conduzidos pela senhora presidente dessa casa. Boa sorte, vereador.
Muito obrigado, vereador. Que quero dizer também que só Deus pode decidir o destino de todos nós. Por isso, coloco aqui meu nome, senhora presidente, para ser apreciado. Quero também dizer que aos servidores públicos, que estamos analisando o projeto das 20 horas e que vamos votar de acordo com o bem de todos vocês. Muito obrigado, boa noite.
Neste momento, eu convido o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente desta casa, em nome de qual saúdo os demais colegas vereadores, público aqui presente, saúdo os servidores públicos municipais que estão aqui presentes, na pessoa do seu presidente, presidente dos sindicatos, Ofrânio Dias, o público que nos ouve pelo rádio, meu cordial boa noite, presidente da Associação dos Irrigantes, seu Márcio, boa noite a todos. Senhora presidente, lembrar que hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e lembrar que nosso município pode ter mais ações voltadas para esse público na Secretaria de Assistência Social, bem como nas demais secretarias, uma melhor assistência para a pessoa com deficiência, só lembrando desse registro nessa data importante. Com relação aos servidores públicos que hoje aqui se encontram, eu vejo que esses projetos precisam ser muito bem analisados, porque várias inconsistências é possível verificar nesses projetos encaminhados aqui à nossa casa. Além do mais, foram os projetos encaminhados sem a devida discussão com a categoria interessada, os servidores públicos. Ninguém ouviu os servidores, tanto que retiramos de pauta, era para ser colocado em pauta, mas um acordo com a nossa presidente, retiramos da pauta hoje para que possibilitássemos ter esse diálogo direto com o servidor público. As vagas estabelecidas para o concurso público, chega a ser ridículo, vereador Marcelo Mota, porque só essa semana já vi várias publicações de contratos sem concurso público. Então não justifica você abrir um certame para ter um servidor público legítimo por excelência, que é aquele que entra através do concurso público, para ficar contratando sem concurso. Além do mais, tem um projeto absurdo que cria vários cargos comissionados, várias funções gratificadas, só cargos comissionados de diretoria no valor de R$ 2.250 estão sendo criados 11. Portanto, é essa discussão que nós queremos ter com o servidor público. Com relação à carga horária também, temos que melhor discutir essa questão. E, senhora presidente, eu fiquei até perplexo com esses projetos que chegaram aqui hoje. Primeiro, porque não atendem de forma alguma às disposições da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno. Esse projeto de número 19, ele altera ao mesmo tempo, senhora presidente, a lei orgânica e leis inferiores. Isso não é permitido pela nossa lei orgânica. A lei orgânica só pode ser alterada através de emenda. Tem que ser uma emenda à lei orgânica. E da forma que está aqui, fica prejudicada até a apreciação por essa casa, porque o quórum de votação é até diferente. Emenda à lei orgânica é quórum qualificado, 6 votos. E lei infra-lei orgânica é quórum simples. Então até a apreciação disso aqui está prejudicado. Com relação aos outros demais projetos, não existe projeto de lei para alterar projeto de lei. O que deveria ser apresentado deveria ser um projeto substitutivo. Portanto, senhora presidente, esses projetos encaminhados hoje para essa casa não podem sequer ser apreciados por nós, vereadores. Tem que atender o que diz a nossa lei orgânica, tem que atender o que diz o nosso regimento interno. Dando continuidade, senhora presidente, o vereador Martinez esteve no hospital ontem. Eu também recebi uma ligação de uma pessoa que estava lá, acidentada, e não havia médico no hospital. E segundo o vereador Martinez me informou, a ambulância do município teve que ir em Floriano buscar um médico para vir atender as pessoas. Portanto, é o que deixa a gente tanto quanto perplexo, porque a gente acabou de receber a receita do nosso município, até o momento, já vai superando em mais de 2 milhões de reais a receita do ano anterior. Ainda falta a arrecadação do mês de dezembro. Portanto, só esse ano nós tivemos um incremento de receita que vai beirar em perto dos 5 milhões de reais, porque o mês de dezembro é um mês que entra bastante recurso, aumento do FPM e dos recursos de ICMS. Também, vereador Martinez, recebi uma reclamação de usuários do nosso sistema de saúde reclamando que nos postos de saúde não tem sequer aspirina, nada, nem materiais básicos para atender a necessidade básica do nosso povo não tem. Portanto, um aumento de receita desse nível e a qualidade do serviço público que o nosso povo está tendo não é compatível. E, por fim, senhora presidente, lembrar aqui da reforma do Estado Municipal. O vereador já colocou aqui, o líder da prefeita, que lá está sendo todo com recurso próprio do município. O que, desculpe, vereador, não é verdade. Uma parte ainda é convênio da Caixa Econômica e o gramado é com recursos próprios do município. O que eu também tive pesquisando foi licitado algo em torno de 200 mil reais, e aqui no Piauí, em vários municípios, eu tive pesquisando, teve esse ano licitações pela metade do preço para fazer o mesmo serviço. E o que eu acho mais absurdo ainda é que uma empresa licitada ganhou a licitação e era para executar o serviço. Quem está executando é a própria prefeitura. Eu mesmo estive lá no estado, tirei fotos do maquinário da prefeitura, caminhão do PAC deixando material, funcionário da prefeitura executando o serviço. Para onde está indo o dinheiro do nosso município? Se uma empresa ganha por 200 mil e quem executa é a prefeitura, fica aí o questionamento para o nosso povo. Muito obrigado.
Neste momento, quero convidar o vereador Martinez Geone, do Partido dos Trabalhadores, para usar da palavra.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, vereadora Surama,
a quem a gente cumprimenta os demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, população de Guadalupe aqui presente, lotando a galeria desta casa nessa noite, a gente fica muito feliz, e os nossos amigos que nos ouvem através da Rádio Cidade Luz, um forte abraço, vai aí a nossa saudação a todos. Inicialmente, gostaria aqui de defender os meus indicativos apresentados nessa noite, solicitando aqui por parte da Prefeitura melhorias para a nossa comunidade de Guadalupe, né? A primeira delas trata-se da recuperação da Praça do Bairro Coqueiro, a Praça Américo de Castro, está se aproximando o festejo daquela comunidade, e esse final de semana fui procurado por alguns moradores daquele bairro, e lá me apresentaram, a maioria das lâmpadas estão sem funcionamento, o gramado morto, a grama praticamente, muito lixo e mato. Então está aqui o documento, vai para a mesa da prefeita, para que ela possa agilizar esse atendimento ao principal bairro, aliás, o primeiro bairro de nossa cidade, que precisa de uma atenção maior, precisa de uma ação mais concreta da prefeitura. E aqui nesse momento a gente solicita a recuperação lá da praça. Outra indicação nossa aqui trata-se da zona rural de Guadalupe. Todos nós sabedores, o inverno se aproximou. Muitas comunidades de Guadalupe cultivam aquela agricultura tradicional, agricultura familiar. E hoje o trator do nosso município, nós disponibilizamos um novo trator. Então a minha sugestão é que a Prefeitura Municipal de Guadalupe faça um cadastro junto a essa Secretaria de Agricultura, que até onde se sabe é uma secretaria que serve de um gabinete simplesmente para acomodar políticos, porque as ações são poucas. Então vamos ver o secretário sair na zona rural do município, cadastrando os agricultores e oferecendo o gradeamento, o arado das terras, para que o pequeno produtor possa ter assim uma melhor colheita esse ano, já que disponibilizamos de maquinário para fazer esse serviço de aração, principalmente na localidade Prata, Toleiro, Donquer, que seja atendida. E o outro pleito nosso aqui foi um ofício enviado à enfermeira, a doutora, a enfermeira Diva Maria dos Santos, diretora do Hospital Local de Guadalupe, solicitando que ela envie para esta casa a escala de médico plantonista que presta serviço ao Hospital de Guadalupe. Ontem eu participei da celebração da Santa Missa na Igreja Matriz, ao chegar em minha residência, recebi uma ligação de uma pessoa que solicitava a minha presença no hospital. Corri rapidamente lá, colegas vereadores. Tratava-se de um acidente de um colega nosso. O acidente ocorreu por volta das 6h30, 6h40 da tarde. E o horário que eu cheguei no hospital já era 9h20, marquei no celular. Quando eu acabei de chegar no hospital que me dirigia ao leito, onde estava o cidadão, senhora presidente, o médico acabava de chegar na cidade de Guadalupe. Ao me informar com os funcionários, eles falaram que a ambulância de Guadalupe foi buscar o médico, porque estava demorando, o médico plantonista da cidade. Então aí fica a pergunta que você colocou, vereador. Os recursos estão indo para onde? Porque combustível é gasto aí a fole, né? E aí está aí mais uma prova que o médico não tem condição financeira, talvez, de tirar do seu próprio bolso o combustível para vir atender a população de Guadalupe que tanto precisa. Então a gente tem que levar esse caso, vereador, ao Ministério Público, para que essa ambulância não seja mais utilizada para transportar médico. Se o médico não tem carro, vamos ver, vamos dar um jeito aí para atender a comunidade. Agora, utilizar um transporte que seria conduzido às pessoas doentes, gastando combustível do nosso município, é complicado. Mas aí a gente vai se posicionar de uma forma regimental, me dirigindo à promotora da cidade. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, sei que esse espaço aqui não é para se tratar de questões pessoais, né? E sim da coletividade de interesse da nossa comunidade, né? Com certeza esse é o grande objetivo. Mas quero pedir aqui licença, permissão aos colegas vereadores, à população aqui presente na Câmara Municipal de Guadalupe, aos amigos que nos ouvem através da Rádio Cidade Luz FM, para prestar aqui alguns esclarecimentos sobre o pronunciamento do vereador Jesse James na sessão passada aqui nessa tribuna, onde ele levantou um fato que realmente a gente foi verificar. E o problema foi solucionado, colega vereador. Viu? Primeiramente, até agradeço o vereador pelo alerta, pois me pegou de surpresa. Sinceramente, eu não imaginei que a minha esposa, ela ainda era beneficiária de um programa do governo federal, né? Imediatamente, quando eu soube desse caso, relatado para o senhor, conversei com ela, no dia seguinte procurei a minha assessoria jurídica, os meus advogados, e eles aconselharam que a gente pudesse procurar tomar as medidas necessárias no sentido de cancelar e automaticamente bolar uma documentação para que seja feita por parte da senhora, minha esposa, a devolução de valores de janeiro de 2017 para cá, até agosto, se não me engano, desse ano, né? Então, os advogados estão com a documentação, essa medida será feita de forma legal e esse dinheiro será ressarcido sem nenhum problema. O que está errado, sem nenhum problema. Isso prova também e deixa claro que muitas vezes o marido, uma família, nem sempre tem um conhecimento da vida financeira da sua esposa, né? Do que ela compra, do que ela tem a pagar, do que ela está devendo. Às vezes, a posição financeira da esposa, muitas vezes o próprio esposo não tem conhecimento. No caso, foi o meu, né? Agora, nobre vereador Jesse James, você poderia também ter agido como homem. É, como homem. Me procurando em particular, relatando o problema que havia verificado, e não assim, ter agido de má fé, né? Apelando praticamente, expondo aqui um assunto pessoal lá de casa, de minha esposa aqui nessa tribuna, a constrangindo aí publicamente, tudo isso para fazer média com aqueles que compactuam com esse tipo de baixaria, que o senhor compactua, como o senhor Euclides Alves, que fez questão de propagar a notícia nos veículos de comunicação, entre outros apaziguados seu. Hã? Excelência, perante a sociedade de Guadalupe, eu sou um homem íntegro. Não respondo a nenhum processo na justiça, em nossa cidade. Ando de cabeça erguida por Guadalupe, a cidade me conhece. Saiba, vereador Jesse, que a minha eleição foi devido a um trabalho social e comunitário desenvolvido em Guadalupe, né? Somado à minha amizade, à minha popularidade, à minha presença, junto aos movimentos sociais, consegui ser eleito. Eu não precisei enganar ninguém, não precisei bajular ninguém. Não, eu não. Sou muito grato à população, estarei aqui honrando cada voto até o dia 31 de janeiro, de dezembro, aliás, de 2020, se Deus permitir. Já, totalmente diferente do senhor, vereador Jesse James. Pois todos nós aqui sabemos quais são os meios para a sua eleição de vereador em cada pleito aqui em nossa cidade. Não preciso aqui nem entrar a população em detalhes. Já no tocante, o lado pessoal, como eu fui atingido, como a minha família, posso também citar aqui dois casos pessoais de sua pessoa que lhe compromete moralmente em Guadalupe, vereador Jesse. Talvez os seus eleitores, os seus amigos, a digníssima sua esposa não tenha conhecimento disso. O vereador sabe muito bem do que eu estou me referindo. Ah, como sabe. Mas não, fique tranquilo, eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu não sou do seu nível, colega vereador. Eu não jogo esse jogo sujo, baixo e rasteiro. Os bons costumes e os princípios cristãos foram transmitidos para mim por uma família humilde que eu vim de baixo. Eu não vou expor aqui nome de pessoas, como o senhor fez na última sessão e está registrado aqui nos anais dessa casa. Sabe por quê? Porque eu respeito a integridade e a honra das famílias de Guadalupe, tranquilamente. Já sobre a forma de eu me expressar aqui nessa tribuna, vocês não vão me calar. Eu vou continuar, isso não vai ser uma intimidação, essa denúncia sua. Eu vou continuar aqui constantemente trazendo essa tribuna os assuntos de interesse da população, os anseios, as cobranças, como, por exemplo, continuarei cobrando aqui a permanência, a manutenção do ônibus para a cidade de Floriano. Continuarei cobrando aqui que a gestora desse município, a senhora prefeita, dê conta da madeira que foi doada pelo IBAMA no ano passado no nosso município e que está intocada, que seja distribuída para quem realmente precisa. que a prefeita preste conta do dinheiro que ficou aqui no final da gestão passada, 117 mil para pagar o 13º, as férias dos funcionários dessa cidade. Todos nós sabemos que o dinheiro ficou e foi comprovado. E também a rescisão dos professores seletistas do ano de 2017, que até o momento não foram pagos. Sem falar o que a excelentíssima senhora prefeita havia prometido à população de Guadalupe. Me dirigindo aqui aos professores, ela havia prometido a mudança de classe dos professores, que a avaliação de desempenho já está se passando aí praticamente 3 anos e nada. Havia prometido a distribuição de lotes lá do assentamento Vila Nova 2 para a população e até agora nada, eu vou continuar cobrando. Como também, Jânes Martins, a realização da vaquejada foi prometida por quê?
Pois não, vereador. Primeiramente, me solidarizar com Vossa Excelência. Guadalupe inteira conhece a sua origem humilde e o seu trabalho comunitário dentro da nossa cidade. Portanto, não tem nada que desabone a sua conduta enquanto cidadão, enquanto vereador desse município. Com relação à avaliação de desempenho, a gente esteve verificando o plano decenal, feito ainda no ano de 2015, e ele previa que, se não fosse realizado até o ano de 2017, essa elevação do professor seria automática. Portanto, a gente tem que ver com um carinho essa questão da avaliação de desempenho do professor.
Obrigado, vereador Daí, pela força e pelas suas colocações. Então, assim, concluí meu pronunciamento dizendo que a mesma postura que eu venho mantendo, continuarei. Doa a quem doer. E assim, reforço, o meu papel é esse, cobrar, cobrar, cobrar mesmo. E que as ações venham, porque era a nossa população ser beneficiada. E concluo com a seguinte frase, eu não vou me acovardar, vender a minha dignidade. Eu não vou me vender, vou até o final do mandato, aonde eu estou no meu grupo político. Um forte abraço a todos, era o que eu tinha para essa noite.
Neste momento, eu convido o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a presidente desta casa, a vereadora Surama Martins, cumprimentando as senhoras e senhores vereadores, cumprimentando a todos os amigos aqui presentes, agricultores, professores, funcionários públicos, cumprimentando a todos os amigos que estão nos ouvindo através da rádio 104,9, Francinaldo Publicidades, Guadalupe Agora, do nosso amigo Euclides Alves. Eu quero iniciar minha fala na noite de hoje, registrando que no próximo dia 10 desse mês, portanto na próxima segunda-feira, nós teremos aqui nesta casa a eleição para a mesa diretora desta casa. Presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice, primeiro e segundo secretário. E após 1 ano, 11 meses e 3 dias de mandato, eu quero hoje enaltecer o comando desta casa na pessoa da presidente Surama Martins, que tem feito uma gestão democrática e respeitosa com todos os vereadores, sem distinção política, embora de partido A ou B. Então, presidente Surama, eu quero enaltecer seu trabalho e lhe parabenizar na noite de hoje. Quero registrar que eu conversei com a prefeita de Guadalupe, a prefeita Neidinha Lima, inclusive pedindo a ela que pudesse ver a questão da antecipação do pagamento do funcionário público no mês de dezembro, que ela pudesse estar pagando todo o funcionário público municipal antes do Natal. Também registrar que fizemos uma indicação verbal na sessão anterior, solicitando a ornamentação da nossa cidade, a ornamentação natalina, que já foi feita na Praça da Matriz. Quero registrar também que fui cobrado por moradores da quadra 14 a respeito da limpeza da quadra 14 e tratei hoje com a prefeita de Guadalupe e ela me informou que até quarta-feira irá iniciar esse trabalho. Quero falar também deste projeto Avançar Cidades. É um projeto que eu, como vereador desta cidade, julgo sua importância. Julgo que é um projeto que a cidade de Guadalupe vai ter 5 anos de carência. A Caixa Econômica fez todo um levantamento, julgou que a prefeitura está apta a fazer esse empréstimo, que terá 5 anos de carência e será pago em 20 anos. E pela importância do que será feito com este dinheiro, eu já expressei que votaria a favor. Parabenizar também a empresa Super Mario, que completou 2 anos no município de Guadalupe e que no próximo dia 17 vai inaugurar uma farmácia do nosso município, que é farmácia nível de capital. Então a nossa cidade, o nosso município está de parabéns por receber um investimento vultuoso como a empresa, o grupo Super Mario, ora faz no município de Guadalupe. Quero neste momento parabenizar também o nosso governo municipal pela inauguração que deverá acontecer do estádio municipal, que está marcada para o dia 13, mas poderá não acontecer no dia 13, mas muito em breve acontecerá essa inauguração, e isso com certeza fortalecerá muito o esporte do município de Guadalupe. Então eu acho que é uma conquista importante, e eu parabenizo que o estádio estava há vários anos fechado e vai favorecer muito o esporte no município de Guadalupe. E no dia 13, com o show de Mano Walter, deveremos inaugurar ou não, mas se estiver pronto, faremos a inauguração, por contanto que o show terá acontecido no dia 13 de dezembro deste ano. Muito boa noite, obrigado a todos.
Neste momento, eu convido a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra. Quero registrar aqui a presença do meu cunhado Jane Martins e a sua esposa Francisca aqui participando desta sessão.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos que nos ouvem pela rádio 104.9 e que terão a oportunidade de ver essa sessão através do portal Francinaldo Publicidades, pelo portal da Câmara e pelo Guadalupe Agora. Saúdo aos nossos amigos da zona rural, em nome do meu amigo Zeca Ramos, aos amigos que nos ouvem na cidade, em nome do senhor João Batista, no bairro Bela Vista, do Zé Raimundo da Pisa, do ex-vereador Pierre. Aos amigos que se encontram no plenário esta noite, em nome do Naldo Pernambucano, da Lusa, da Francisca, do Jonas, do Artuzinho, do Márcio Pola, enfim, sintam-se todos abraçados por esta vereadora. Nesta noite, eu trouxe um indicativo a esta casa, que trata-se da implantação de uma praça no bairro São Félix. Sabemos que o bairro São Félix, por trás do estádio, temos a construção da igreja católica, de uma capela que está sendo feita, e logo mais nas suas proximidades existe também a associação de moradores do bairro São Félix. E conversando com os moradores e com algumas pessoas que compõem a associação, surgiu a ideia de se fazer naquele espaço que fica entre a associação e a construção da capela de São Félix, um espaço, uma praça, para que os moradores daquele bairro também possam ter o seu local para lazer, logo após assistirem às missas, ou enfim, para desfrutarem no seu dia a dia com mais comodidade. Andando pela Secretaria de Saúde, estive conversando com o secretário Paulo Rocha e concluíram-se as ações do Novembro Azul, como foi observado na Praça do Estádio Júlio César. Me surpreendi realmente uma grande quantidade de homens no nosso município, mostrando assim que a nossa secretaria se encontra atuante através das nossas agentes de saúde e dos postos de saúde, fazendo essas ações preventivas para que os nossos homens guadalupenses possam estar aí se prevenindo e mantendo a sua saúde em dia. Conversando com a secretária de Educação, a professora Josélia Cavalcante, estão sendo feitas aí as últimas ações para a conclusão da formatura do 9º ano das escolas CEDEG e do Hipólito, onde será feita uma única cerimônia demonstrando a integralidade, a união da rede municipal. Na cultura, já foi citado aqui pelo vereador que me antecedeu, está sendo feita todo o processo para a festa que será realizada no dia 13, bem como os preparativos também para o Réveillon no Balneário Belém Brasília. Assim como também no esporte, a reforma do estádio Júlio César.
Em relação à infraestrutura do nosso município, está sendo feita a reforma na Escola Alexandrino Mouzinho e em breve essa reforma se estenderá às demais escolas do nosso município. Esperamos que possamos iniciar o ano letivo de 2019 com as nossas escolas reformadas para dar uma melhor comodidade aos nossos jovens, aos funcionários, enfim, a toda a comunidade guadalupense. Inicia-se hoje também o novenário da nossa padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, e ao mesmo tempo aqui eu já venho trazer a esta casa um sentimento, assim, um certo sentimento de tristeza, pois a nossa noite do Poder Legislativo, eu não sei o que aconteceu, colocaram justamente numa segunda-feira. E isso impossibilita dos vereadores de estarem participando do novenário da padroeira, pois é a única noite em que não temos disponibilidade, pois estaremos trabalhando nesta casa durante a noite. Mas, ademais, parabenizar a nossa comunidade e pedir que todos os fiéis possam comparecer e ajudar a nossa paróquia. Em relação também à infraestrutura, estive conversando com o secretário de infraestrutura, Williams Bonfim, e falar a respeito do bueiro da Rua Bom Jesus, que no próximo dia 10, com fé em Deus, estará acontecendo aí a licitação para que seja feito o mais breve possível a construção daquele bueiro. A gente sabe que é realmente uma situação lamentável quando chove naquela região, pois os gestores que por aqui passaram não tomaram as devidas providências, mas que com fé em Deus, tão logo sai a licitação, será resolvido o problema da Rua Bom Jesus. Também estão sendo realizadas as reformas nos calçamentos da nossa cidade e que também em breve várias serão as ruas contempladas com calçamento no nosso município, a exemplo ali no nosso bairro Vila Nova, ali para fechar ali próximo ao Parque de Vaquejada, ruas da Cruzeta, as ruas que pegam do Bela Vista e dão acesso à nossa avenida, em breve também serão todas calçadas. Gostaria também de parabenizar ao grupo Super Mário pelos 2 anos de empreendimento no nosso município. Graças a Deus, Guadalupe vem avançando bastante. É mais uma oportunidade para que o nosso município cresça. Também parabenizar a Escola Carlos Franco, em nome da professora Joselene Almeida, autora do projeto da Gincana Literária, primeira gincana do nosso município, da unidade Carlos Franco. Foi um momento muito gratificante, onde os jovens tiveram a oportunidade de desenvolver vários tipos de linguagens e ritmos musicais. Estão todos de parabéns, toda a equipe escolar e a comunidade envolvida. Foi falado aqui nesta noite a respeito da fossa da escola Hipólito. Realmente, a fossa da escola Hipólito, ela precisa ser esgotada sempre. Por quê? Aqui nós temos funcionários da escola Hipólito que podem comprovar o que esta vereadora diz. Na época da entrega da reforma da escola Hipólito, nós podemos até utilizar um termo como gambiarras. Foi o último prédio escolar reformado pela ingestão, mas que foi um prédio feito de gambiarras na parte hidráulica. Não foram feitos os sumidouros, não foi feita a parte hidráulica necessária, e isso traz um grande constrangimento, tanto para os funcionários, como para os alunos. Mas que, conversando com a gestora municipal, Neidinha Lima, com o secretário de infraestrutura, Williams Bonfim, de planejamento, Georgiano Lima, tão logo as aulas encerrem, será feita uma medida para resolver este problema que já se estende desde a reinauguração do prédio Hipólito, que muito dificulta o trabalho de quem está naquela escola, mas que com fé em Deus será resolvido para a melhoria de todos que ali trabalham e que ali estudam. Em relação à reforma da praça do bairro Coqueiro, com certeza essa reforma será feita e a nossa prefeita já esteve em pauta conversando com o secretário de infraestrutura, esta vereadora esteve presente. É um cuidado que ela tem e terá para que na época do novenário a praça esteja realmente como se deve, com a iluminação recuperada e a limpeza feita. Bom, me somo aqui também a um ofício do vereador Jesse, onde ele pede para ver onde estão os devidos bens, que é o portal,
Portal da Entrada da Cidade, o Curral do Matadouro e também os geradores dos postos que foram colocados na zona rural, certo? Os geradores dos postos que foram colocados na zona rural, nas localidades que tinha energia elétrica e que não foram utilizados, eu faço aqui também um indicativo verbal e gostaria de saber onde estão esses geradores. Que se faça uma investigação para saber, pois a prefeita Neidinha também não recebeu esses geradores. Em relação ao projeto Avançar Cidades, é um projeto elaborado pela Caixa Econômica Federal, por peritos e por pessoas experientes, que fazem toda uma análise prévia da situação do município, o impacto financeiro que pode ser ocasionado para o município, e justamente já se estende essas prestações a longo prazo para que essas prestações tenham valores irrisórios, valores pequenos que não vá comprometer diretamente a administração do município. E digo de novo, é a oportunidade que o bairro Vila Boa Esperança tem para ser resolvida a sua situação em caráter de urgência. Quem mora naquele bairro não pode mais estar esperando. Está esburacada as ruas, o acesso ali não tem condições. E digo mais, para resolver a situação do bairro não é só 200 ou 300 mil, não. A planilha feita aí pela Caixa Econômica Federal é em torno de mais de 1 milhão e 700 mil reais. Então, para a prefeitura tirar uma quantia dessa, vultuosa, no monte, para resolver a situação no bairro Vila Boa Esperança, é complicado. Mas, que feito através do empréstimo pela Caixa Econômica Federal...
Vereadora Elva, me conceda uma parte, por favor.
Tranquilo.
É, o valor que foi citado aqui pelo vereador Machinei, no valor de 300 mil reais, com 300 mil reais não se constrói nem três ruas de calçamento. O valor aqui que está é 1 milhão 719 mil reais para o bairro Vila Boa Esperança, pavimentação asfáltica do bairro Vila Boa Esperança.
E diga-se de passagem que é feito pelos profissionais da Caixa Econômica Federal. Não é por profissionais da Prefeitura Municipal, não. Então, é a oportunidade que nós temos de resolver o problema do bairro Vila Boa Esperança. É a oportunidade que nós temos de melhorar o acesso dos nossos irrigantes. Esta vereadora que é totalmente favorável à melhoria do acesso dos nossos irrigantes. Aqui nesta casa, já teve vereador que votou contra a anistia dos débitos dos irrigantes. E aqui eu faço a pergunta, o que é que se pode ter aqui contra os nossos irrigantes? É uma pergunta que eu faço. Porque o que vem de melhoria, o que vem de progresso para o nosso município, é o papel do legislativo apoiar o crescimento do nosso município. Assim são feitos a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, investimentos para que o nosso município cresça. Isso favorece o progresso, o escoamento da nossa safra agrícola. Guadalupe hoje é um polo agrícola e deve ser valorizado. E já antecipo o meu voto favorável, porque eu sei que é necessário para o crescimento do nosso município. Em relação aos projetos dos nossos servidores, eu, como servidora pública municipal, como ex-presidente do sindicato e militante, pessoa sensata, que conhece as problemáticas dos nossos servidores, talvez até mais do que muitos que aqui falam, analisarei com carinho e com certeza a decisão tomada por esta vereadora é uma decisão que vai ser boa para os nossos servidores e também para o nosso município. No mais, dizer que o nosso deputado Júlio César continua lutando, não só por Guadalupe, mas por todos os nossos municípios, sendo o relator da PEC de 1% para todos os municípios brasileiros. É uma grande conquista, é um orgulho ver que todo o Brasil ganha com as ações de um deputado filho da nossa terra. E hoje, como Dia Internacional do Portador de Deficiência, e no dia 8 como Dia das Famílias e da Justiça, pedir a Deus para que todos usem a sensatez,
Deixem os lados de politicagem de lado e vejam o que é melhor para o crescimento do nosso município, para que a nossa cidade avance e que possa apoiar o crescimento de Guadalupe. No mais, parabenizar a professora Irenildes, minha amiga, e o Hércules Cordeiro pela passagem do seu aniversário. O meu boa noite, era só isso que eu tinha por hoje.
Neste momento, gostaria... Não, por não, vereador.
Eu acho que já está no momento de a gente normatizar as inscrições aqui nessa casa, já que não teve alteração ao nosso regimento interno, que a gente faça um decreto legislativo, porque pelo que eu estou percebendo aqui, vai ficar sempre esse problema, certo? Então, que a gente normatize essa inscrição. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema de me inscrever, toda vez quando inicio as inscrições, já faço, mas que a gente normatize, que seja feita no início, o vereador chegou, coloca seu nome, pronto, para evitar esse problema.
Eu concordo plenamente com o vereador Odair Holanda. É um problema que eu já venho tentando resolver, solucionar ao longo da minha gestão e sempre pedindo a compreensão e a consciência de cada vereador. Muitas vezes... É o secretário que é destinado a fazer as inscrições. Muitas vezes, como as nossas sessões são transmitidas pela rádio, o ouvinte está lá na sua residência. E eu fico aqui, passando informação, agradecendo para que as inscrições sejam feitas. Então, é importante que, antes de nós entrarmos em recesso, ou então no próximo ano, a gente já faça essa resolução para que realmente esse problema seja solucionado. Com a palavra neste momento, o vereador Jesse James.
Quero aqui saudar a mesa presidente, vereadores e vereadoras presentes, público ouvinte na 104.9, em todos os portais que transmite o trabalho desta casa. Meu caríssimo, boa noite. Eu quero aqui iniciar esse pronunciamento defendendo os posicionamentos dos vereadores que me antecederam quanto aos projetos que trarão grande valor ao nosso município, mas não somente isso, porque também o papel do vereador não é só estar aqui toda a sessão fazendo requerimentos, solicitando o que é de nosso dever, claro, uma fossa que estourou, é uma rua que está esburacada, mas também é dever do vereador, independente de que seja a oposição ou situação, é dever do vereador solicitar, requerer o que foi feito com o patrimônio público que sumiram do município. E eu tive esta preocupação, não somente nesta sessão, mas em outras sessões. Uma coisa é se pegar algo do município e levar para outro local. Outra coisa é se pegar o que é do povo e levar para suas residências. Uma coisa é que pegar o dinheiro público e levar para o seu lar. E eu vou agora convocar o Poder Municipal para que tome as providências urgentes no Ministério Público, onde encontra aquele caríssimo portal da entrada da cidade que tirou e só tem ele, igual os ferros redondos. Só existe ele aqui no município. E vamos descobrir, que eu já sei onde está. Vamos convocar o Ministério Público, a Polícia Federal, se for possível, para saber com qual motivo fizeram. Não só isso, mas computadores que sumiram da prefeitura, ar-condicionados, eles deram baixa até nos arquivos, importantíssimo para dar continuidade ao trabalho da prefeitura municipal. Eles pegaram até uma peça da única ambulância que tinha para atender o povo naquela época, porque naquela época tinha um Fit Uno. Porque entregaram a prefeitura sem uma ambulância para atender o povo carente. E a única que tinha batida, eles acaparam o diferencial dela lá em Teresina. E aí aquele caríssimo também, caríssimo curral lá do Matadouro do Coqueiro. Cadê, vereadores? Cadê aquele portal e aquele curral daquele matadouro? E também, já que querem falar das coisas, vamos explicar, vamos justificar onde está.
vamos justificar porque vai ter que aparecer. Custa o que custar, passe 10 dias, 2 anos, mas vai aparecer. Palavra do vereador Jesse James. Eu quero aqui dizer que eu não tenho nada pessoal contra nenhum vereador. Eu nunca usei desta tribuna para tratar de nada pessoal. Agora, se o vereador que me antecedeu era beneficiário do Bolsa Família, vereador, isso é um crime federal. Isso não é nada pessoal. Agora, se você querer justificar que sua esposa não sabia, se o dinheiro caía na conta, como é que não sabia? Se o dinheiro caía na conta, era sacado, como era que não sabia que recebia? Como era que não sabia? Então, hoje não justifica. Eu quero dizer à sua pessoa que não é nada pessoal. Não é nada pessoal a você. Isso é um crime federal. Isso é um crime. Foi bom que eu lhe avisei, porque se eu não tivesse publicado, se fizesse a denúncia sem lhe avisar, vereador, talvez até a Polícia Federal poderia chegar em sua casa. Porque isso é altamente um crime federal. E eu só estou falando o que o senhor fez. Agora, se o senhor não fez isso, diga, se defenda. Não é porque o senhor é vereador, não. Porque o senhor é funcionário público, não é de 2017. É desde a época que o senhor mantém uma relação estável com sua mulher. Mesmo você não sendo vereador, mas sendo funcionário público, você não é permitido, você não se enquadra na pessoa de baixa renda. Você está tirando a oportunidade de um carente que hoje luta para ter oportunidade e lá, infelizmente, não tem. Então foram essas as minhas palavras. E eu queria nem falar mais nisso hoje, porque eu quero falar em coisas que vai gerar algum benefício para o povo. Infelizmente, o povo está ouvindo esse tipo de coisa que não era para estar. Infelizmente. Mas essa é a realidade do nosso município. E o que eu quero dizer é que eu, todo mundo me conhece aqui nesse município. Eu não prego papel de santo aqui nessa tribuna. Eu não prego papel de moralista. Eu não prego papel de endeusado, não. Todo mundo erra, todo mundo falha. Agora, cada qual assuma seu erro e suas falhas. E não tentar passar, deixar isso passar despercebido. E eu quero aqui dizer que o povo guadalupense é sabedor de tudo o que aconteceu nos 8 anos que eles fizeram parte. O povo é reconhecedor do tanto que a classe do professor sofreu, do tanto que a cultura do nosso município foi esquecida, um tanto que a educação foi escorraçada, um tanto que a saúde era maltratada, o povo carente, maltratado, que nem ambulância tinha para atender. E sabe naquela época, quando o hospital recebia por mês, 100 mil. Sabe quanto o hospital recebe hoje? Zero. Era para ser 30, está com 15 meses atrasado. E aí houve ontem no hospital, de 8 horas a 10 da noite, na troca de um plantão, que ficou 2 horas sem médico, por conta do atraso de um médico. Infelizmente aconteceu. Infelizmente não é só isso que acontece não, amigos. Acontece coisas piores. Às vezes falta medicamento. Às vezes falta tudo. Mas infelizmente não é a minha vontade. Não é a vontade da prefeita, porque quando se fala em valores, mas eles esquecem dos valores que eles deixaram para a gestão pagar. Dos valores altíssimos que nós estamos pagando de INSS. Dos valores altíssimos. E eles não lembram, eles falam tanto em dinheiro que foi deixado. Tanto dinheiro que foi deixado, mas eles esqueceram que não pagaram o 13º do servidor, que não pagaram o mês, que não pagaram água, não pagaram energia, não pagaram INSS, deixaram tudo sucateado, tudo virado de cabeça para baixo. Aí se ele não tem que refrescar a memória. Porque o povo tem que acordar e saber quem são realmente que representam o povo. Porque sabemos que existem as deficiências. Em todos os aspectos, em todos os setores, na educação, na saúde, na área da cultura, em tudo existe deficiência, e não é só aqui não, amigos. É em todo mundo. A não ser lá na Coreia. Mas em todo canto que você anda, você tem dificuldades. Agora eu digo, nós temos dois deputados, já trouxeram em 2 anos obras significativas que nem Floriano recebeu. Esse projeto Avançar Cidades, eu já antecipo meu voto favorável, porque o que tiver aqui, o que tiver para favorecer o povo, eu sou a favor. Porque duvido se um mostre, se alguém traga aqui essa tribuna, algum projeto que esse vereador votou contra no tempo do Ali, algum projeto que pudesse beneficiar o povo, mesmo que não beneficiou, que não possa ter beneficiado. Traga, agora deles tem. Deles tem, como a vereadora me antecedeu, um projeto de anistia do trabalhador rural que votaram contra. E vão votar contra um asfalto que vai beneficiar a quadra, que é até Landry Salles, uma cidade minúscula e todos os municípios estão recebendo. Landry Salles agora foi unânime. 3 milhões. Uma cidade menor do que o bairro Cruzeta. Aprovaram, porque a visão deles é bem maior do que a nossa. Na nossa não. Da minoria que não pensa em beneficiar o povo. Olha, se esse projeto fosse o asfalto para ir até o canal, eu votaria a favor. Mesmo que fosse até lá. Só que aprovando o crédito, o asfalto vai beneficiar a rua do hospital. O asfalto vai beneficiar a rua do SEDEG e vai beneficiar a Vila Boa Esperança. Só sabe, vereador, aqueles carentes que não têm carro como vocês têm, que trafegam por lá. Aqueles que sofrem, que vêm diariamente da quadra, às vezes a pé, de bicicleta, numa motinha, eles sentem o que é aquela dificuldade. Eu não sei, não. Para mim não importa se vai ser reprovado ou aprovado. Agora, o meu voto vai ser a favor. Porque o que tiver para beneficiar o povo, eu serei favorável. E eu sou homem, vereador. Eu sou homem para usar essa tribuna e fazer uma denúncia. E eu quero que você seja homem para, quando fizer insinuações nessa tribuna, que você diga o que é. Não faça insinuações, não. Diga o que é. Porque homem se faz assim. Homem mata a cobra e mostra o pau. O homem não fica usando de uma tribuna para tentar palavrinhas de baixo escalão, tentar colocar palavras na boca das pessoas. Vereador, eu tenho 36 anos de idade, vereador. Todo mundo conhece meus pais. Talvez todo mundo não goste de mim, não. Talvez muita gente não goste. Mas muitos gostam. E eu nunca faltei o respeito com ninguém. E nem ninguém faltou respeito comigo. E aquele que faltou respeito comigo, infelizmente, eu não vou me trocar, não, porque nada pequeno me atinge. Agora, se atingir o vereador, eu vou ficar triste. Vereador, se me atingir, eu vou ficar triste demais. Pense no homem que vai ficar triste. Agora eu sou verdadeiro. O vereador, eu uso esta tribuna aqui para falar a verdade, doa quem doer. Serei contra o projeto. Serei a favor do projeto, serei a favor dos professores, serei a favor de toda a comunidade que votou e que escolheu e que deu uma vitória esmagadora em cima de vocês, consequência do que vocês fizeram de negativo com o povo guadalupense. Só foi isso. Aí, Jess, mas lá no bairro Cruzeta tem uma rua escura? Tem. Eu vou dizer que não tem, eu vou mentir? Se o povo me escolheu, eu vou mentir para quê? Se o povo está vendo. Ah, mas lá no hospital faltou isso? Faltou. Eu vou mentir? Não vou. Ah, mas o ônibus passou um dia sem ir para Florianópolis? Passou. E talvez um dia vai passar mais. É a verdade, é a pura verdade que acontece. A estrada de Guadalupe geralmente está um buraco. Aí eu vou dizer, não, tá não. Que é isso? Está. Eu nunca usei desta tribuna para defender prefeito, mas eu uso desta tribuna para mostrar a realidade do nosso município. Para mostrar que nossa cidade anda cada dia melhor. E nós, cada dia, eu, particularmente, vereador Jesse James, o que eu puder fazer, eu irei fazer para dar uma melhoria ao nosso povo, que esse é o meu papel. E eu quero aqui dizer, para finalizar, que hoje eu quero também publicar nesta tribuna da Câmara Municipal, eu hoje tenho 10 anos de representante do povo guadalupense. 10 anos que represento. Sou candidato a mesa presidente, sou. Mas eu quero dizer que o mais importante para mim será a oportunidade de ser candidato, não de ser presidente. Será a oportunidade que a maioria do meu grupo me deram, reconhecendo o trabalho que eu faço, não menosprezando ninguém, que eu não faço trabalho melhor do que ninguém. Mas eu faço minha parte dentro perante meus colegas. Eu faço minha parte demonstrando humildade, competência e respeito a qualquer um. É o direito de qualquer um ser candidato. Agora eu quero dizer que tem uma torcida que fica dizendo, o Gerson, meu amigo, se pensar que eu vou perder alguma coisa, estou muito enganado. Eu não vou perder nada, independente do que acontecer. Porque eu sou firme, eu tenho pulso, eu tenho força, porque eu represento o povo. Minha prioridade, sabe qual é? É minha reeleição, de permanecer aqui, porque eu já estou no terceiro. De permanecer aqui representando o povo. E o resto é consequência. Não se preocupe, não. Eu tenho toda humildade de votar em qualquer um dos meus pares vereadores. O que a maioria decidir? se for Thales, se for Elvia, se for Luciana, se for Adão, em qualquer um eu voto, porque eu não tenho ganância por poder. Mas também respeito. Jamais estou tentando achar que a candidatura de qualquer que seja o Marcelo ou do Thales, que seja ganância. Nada. É o direito deles, tem que ser respeitado. E eu respeito. Agora que vença aquele que for o melhor. Viu? Que vença o que for o melhor quanto à eleição da Câmara. E que o que possa vencer, que possa fazer um trabalho digno nesta casa, que a vereadora Surama vem fazendo. E espero que o próximo presidente possa fazer. Porque isso é um assunto interno, isso não é um assunto para a população, não. Porque meu papel principal é trazer projetos e defender o nosso povo guadalupense. Esse é meu objetivo. O resto é se der certo. Boa noite, obrigado.
Quero convidar a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Cumprimento os nobres colegas vereadores. É meu boa noite a todos aqui presentes, aos que estão em casa, na cidade e no interior, nos acompanhando através do Guadalupe Agora, Francinaldo Publicidade, do site da Câmara. Meu cordial boa noite. Aos ouvintes, quero aqui mandar, que estão em casa, quero mandar um alô todo especial à minha amiga Eliene, Euvaldo e toda a família no bairro Cruzeta, ao senhor Petrone Arraes Mouzinho, no centro da cidade, na quadra 14. É um forte abraço da vereadora Luciana. É quinta-feira, dia 29/11, estive prestigiando o festejo Maria Imaculada da Conceição, na comunidade de Arto Passo, juntamente com a senhora prefeita. Quero parabenizar toda aquela comunidade pela programação dos festejos. Hoje me sinto assim, muito encantada com a Praça da Matriz, da nossa padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe. Quero aqui parabenizar a senhora prefeita pelo carinho, pela dedicação que vem em trazer aquela ofertar à nossa padroeira, aquela linda iluminação na Praça da Matriz. E hoje que se inicia o festejo de Nossa Senhora de Guadalupe, venho aqui pedir a Deus e a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos ilumine a nossa cidade, a nossos amigos, familiares, filhos. E desejar também boas festas e bom festejo a todos, guadalupense. Parabenizo a prefeita Neidinha, em nome assim também do secretário de saúde, Paulo Rocha. Quero parabenizar toda a equipe pelo evento realizado quinta-feira, do Novembro Azul, dedicado aos homens. Que esse evento foi realizado sobre a conscientização do Novembro Azul, com a presença dos profissionais de saúde, falando sobre a proteção, como se prevenir do câncer de próstata, câncer de boca, e também foram realizados vários exames, vários testes lá no local do evento. Então, parabéns toda a equipe. Prevenir é o melhor caminho. Sobre o projeto Avançar Cidades, dia 5/11/2018, apresentei a esta casa um projeto de lei, uma indicação à senhora prefeita, juntamente ao deputado Júlio César, solicitando uma emenda para aquela pavimentação asfáltica do bairro Vila Boa Esperança. Eu, como moradora, vejo ali a grande necessidade, que lá não existe mais massa asfáltica, já está toda destruída. Então, apresentei, preocupada com aquela situação, e devido vários moradores terem me procurado, eu como moradora daquele bairro, resolvi apresentar esta indicação. Então, desde já aqui, já antecipo o meu voto favorável a este projeto, que tem a finalidade de melhorar a circulação das pessoas. E eu acredito que é um sonho dos moradores do bairro Vila Boa Esperança, e já antecipo o meu voto favorável. Hoje presenciei aqui, muito triste, a respeito desse projeto, Avança a Cidade, onde o nosso Piauí tem 224 cidades, 34 cidades foram contempladas com esse projeto, e onde tem cidade aqui vizinha, como bem antecedeu o vereador Jesse James, Landry Salles, conversando com um amigo meu, vereador Rinaldo, ele me falou que lá foi, o projeto foi encaminhado à Câmara com caráter de urgência, foi lido e foi aprovado no mesmo dia. E hoje eu presenciei aqui, vereador, votar ao contrário, pedir vista, um projeto que é de grande importância ao progresso da nossa cidade. É lamentável, mas eu quero dizer que meu voto é favorável a este projeto. Meu boa noite e muito obrigada.
Quero, neste momento, usar da palavra aqui mesmo da mesa, cumprimentar a todos os nobres vereadores desta casa, agradecer a presença dos nossos queridos servidores e servidoras do nosso município, os nossos irrigantes, os nossos amigos que com certeza ainda se encontram sintonizados na rádio 104.9, tanto da zona rural como da zona urbana do nosso município. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria só de registrar e falar aos nobres vereadores que o nosso secretário Baiano esqueceu de colocar na pauta o indicativo do vereador Jesse James, que já se encontrava no site do nosso grupo da Câmara, mas aqui eu vou ler para constar, né, vereador, e dizer que este indicativo será enviado amanhã juntamente com os demais que já foram lidos por Vossa Excelência. Indicativo número 010/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico à senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que reforme o campo de futebol do Cantareira e a quadra de esportes localizados ao lado e atrás do clube municipal Boa Esperança, bairro Vila Parnaíba. Justificativa: o investimento em esporte permite uma população mais saudável e a presente solicitação atende aos pedidos dos desportistas do referido bairro. Vereador Jesse James Lima Miranda. De já parabenizo ao vereador e me somo a esse indicativo, que realmente a nossa prefeita possa estar executando não só o indicativo do vereador Jesse James, mas os demais que são de relevantes necessidades para o desenvolvimento do nosso município e para o bem-estar da nossa população. Não poderia deixar de parabenizar a todos os portadores de deficiência pela passagem do seu dia, parabenizar aos meus compadres Terezinha do Mário pela passagem de 2 anos do Super Mário, onde teve a oportunidade de proporcionar aos seus clientes e amigos, né, distribuição de brindes, com bolos, música ao vivo com os cantores da terra. Então, está de parabéns. E logo, logo vamos, se Deus permitir, inaugurar a farmácia Santa Terezinha. Parabenizar tanto a nossa prefeita Nedinha como o secretário de Saúde pelas programações desenvolvidas no Novembro Azul. E parabenizar a todos os homens da nossa cidade que estiveram presentes em frente ao estádio Júlio César, numa demonstração de preocupação que tem que procurar um médico. Não é só nós mulheres, mas os homens precisam também ter essa preocupação. E essas programações é muito importante, né, que seja desenvolvido no nosso município. Olhando aqui para o meu amigo, não posso deixar de parabenizar este grande amigo, agradecer o seu reconhecimento pelo trabalho desta vereadora, que ao longo de quase 2 anos vem desenvolvendo com responsabilidade, com determinação, com perseverança, sendo otimista para superar os obstáculos que obtive aqui dentro deste poder, mas tem um ditado que eu sempre carrego comigo: quem anda com Deus nunca cai. E foi em Deus que encontrei força para suportar e superar todos os obstáculos, algumas injustiças dentro deste poder. Mas vou sair de cabeça erguida, consciente do meu dever cumprido, por tudo que eu fiz e que irei continuar fazendo. Até a última sessão, se Deus permitir, será ou na próxima segunda-feira, dia 10, onde acontecerá a eleição da Câmara, ou então até na sexta-feira, dia 14, caso seja necessário, devido aos diversos projetos que nós temos. Peço mais uma vez a compreensão dos nobres vereadores. Não poderia deixar de parabenizar e desejar um feliz aniversário a este nosso amigo Adão Moura, que amanhã está completando mais 1 ano de vida. Que Deus lhe proteja, que Deus lhe ilumine, que ele possa estar realizando todos os seus sonhos e desejos. Então, admiro muito você, a sua esposa, e em nome assim do seu pai, que está aqui presente, eu estendo este meu grande abraço. Por não... Vereador.
Pela ordem. Com relação à sucessão aqui da nossa mesa diretora, falo aqui em nome da bancada da oposição, porque fico muito honrado, desde o início, ter sido escolhido por eles como líder da oposição, em dizer que, em decorrência do reconhecimento de Vossa Excelência, sempre ter nos tratado com muito respeito, mesmo sendo oposição, a gente vai aguardar o posicionamento de Vossa Excelência para decidir o que é que a oposição vai definir com relação à sucessão nessa casa.
Eu agradeço o reconhecimento, agradeço aos votos recebidos dos nobres vereadores aqui desta casa e tenho essa consciência. Nunca fui indiferente com nenhum vereador e nenhuma vereadora, mesmo tendo aquele ou aquela que o quanto pior, melhor seria o que acontecesse na gestão dessa vereadora, mas, mediante as dificuldades, mediante os obstáculos, com receita, a gente está levando como Deus manda. Então, eu agradeço. Quero também dizer e pedir ao nosso secretário de Infraestrutura a possibilidade, reforçando aqui, não sei quem usou da palavra, em relação ao pissarramento da estrada que dá acesso à quadra ao bairro Coqueiro, que realmente o nosso secretário, mediante as condições, atenda à necessidade da nossa população. Quero também parabenizar a nossa prefeita pela iluminação de Natal, que está... Que foi feita ali na Praça Irene Pinto da Igreja Matriz. Quero assim também reforçar aqui a nossa secretária de Educação, a nossa professora, colega Josélia Cavalcante, para que veja com os bons olhos atender o que está dentro do nosso plano municipal de educação, a questão da nossa avaliação de desempenho, a questão também de nós desbruçarmos e trabalharmos para implantarmos o plano de carga e carreira dos nossos servidores para amenizar os problemas que existem mediante algumas decisões. Quero assim também pedir à nossa secretária que veja a questão do que está acontecendo. Vários professores me procuraram a respeito da forma que está sendo feita agora a aplicação das provas. Não posso aqui afirmar porque estou à disposição, né, da assistência social com os nossos idosos. Agradeço a nossa prefeita por, desde o ano passado, estar na disposição, mas foi informada que elas precisam dar dia de provas, que quando eu estava na sala de aula, dia de prova a gente dava uma aula, já aplicava, os alunos iam para casa e nós iríamos corrigir as provas para colocar em caderneta e dar o resultado final. E me disseram que está tendo um grande transtorno, devido aos nossos professores trabalhar muitas vezes em 3 escolas, manhã, tarde e noite, e tem que assistir 2 aulas, depois tem um lanche, depois que vai aplicar a prova. Como é que esses professores irão corrigir essas provas. Então, eu gostaria de saber se a nossa prefeita está tendo conhecimento. Então, eu vou procurar a Josélia amanhã, vou dar uma ligadinha para ele, viu, Jéssica? Gostaria até que você não deixasse a gente esquecer a respeito desse assunto e para ver o que realmente nós podemos fazer para solucionar esse problema. Quero, assim, também agradecer ao Frânio, que está aqui, agradecer ao nosso advogado do sindicato, que esteve presente, agradecer ao Edson da Prefeitura, e agradecer ao Georgiano, secretário de Planejamento e Gestão, de ter pedido ao Edson que viesse participar da reunião que aconteceu aqui na sexta-feira. Avisei, assim, de última hora aos nobres vereadores. Acredito que os que não puderam comparecer, porque já tinham compromisso agendado, mas a reunião foi muito proveitosa. Quero, assim, agradecer essa parceria, essa preocupação, esse zelo que o Executivo, que o Legislativo e o Sindicato estão tendo com essa classe em relação aos servidores de 20 horas, né, esse projeto de lei que está aqui na comissão desta casa, mas devido à dúvida dentro desse projeto, eu tive a preocupação e o cuidado de, juntamente com o nosso presidente do sindicato, falarmos com a promotora do nosso município e ela, vendo também, analisando por alto, fazendo análise técnica do projeto, achou que nós devíamos ter um tempo maior para resolver realmente esse problema. Não levar esse problema mais adiante. Aqui eu parabenizo, como bem falou nosso advogado Verônica, parabenizo a prefeita Neidinha de ter tido a coragem de enviar esse projeto para a Câmara para ser solucionado. Qual é o grande problema que tem que ser resolvido? É aquele artigo 18 do Estatuto do Servidor do nosso município, onde diz que a carga horária dos servidores é de 20 horas. Nós somos sabedores que não existe essa carga horária. Agora, qual a dúvida do projeto? Os servidores que fizeram o concurso para 20 horas, alguns anos atrás, os outros servidores que fizeram o concurso para 40 horas, como esse povo vão ficar? Nós vamos aprovar um projeto mudando o artigo 18 do Estatuto do nosso servidor e deixar uma mesma classe com carga horárias diferentes, ganhando o mesmo vencimento, não é justo. Então, o problema que nós temos que encontrar uma solução é desse concurso que vai acontecer de 2019 para frente, vai ser o edital 40 horas, o estatuto do servidor em consonância, determinando que é 40 horas. Quem fez concurso para 20 vai continuar trabalhando 20? Quem fez concurso para 40 vai continuar trabalhando 40? Onde esses servidores têm o eliminar que lhe dá direito a trabalhar só 20? É esse manejo que nós vamos ter que encontrar a solução. Porque se nós aprovarmos assim, no meu entendimento, quando o doutor Édipo, advogado, me falou, foi quem fez concurso para 20 horas iria continuar trabalhando 20 horas. Quem fez concurso para 40 horas, mesmo tendo ganhado na justiça essa liminar para trabalhar 20 horas, teria que trabalhar 40 horas. Eu não acho justo nós aprovarmos um projeto dessa forma, mas eu estou vendo todo o cuidado, toda a preocupação por parte da nossa prefeita, por parte do Edson, em solucionar esse problema. Então, vamos aguardar. E na sexta-feira eu soube que eles já se reuniram, mas eu não tive oportunidade ainda de saber qual outro entendimento. Saiu da reunião algumas sugestões, né, professor Alfrânio, em termos de mudar toda a carga horária para 30 horas, outro ter um percentual, os que trabalhavam 40, que vão passar, que fizeram para 40, que trabalham hoje 20, para ter um acréscimo no subsídio não dobrado, que quebraria o nosso município. Temos que ter essa consciência. Então, a gente quer também ouvir de vocês as sugestões. E, acima de tudo, que vocês tenham consciência. Esse projeto, se não for aprovado daqui a 15 dias, ele vai ser aprovado em fevereiro ou em março. E não E eu gostaria de pedir às colegas, que eu conheço a todos, graças a Deus, e considero e respeito, que não se revolte contra os vereadores no momento das suas decisões. Porque, infelizmente, caiu nas nossas mãos e nós temos que resolver um problema. E minha preocupação aqui não é penalizar A, nem B e nem C. É resolver o problema que existe hoje no município, em primeiro lugar, a questão do estatuto. E segundo, acomodar também esses servidores que já vêm trabalhando ao longo de muitos anos com essa carga horária. Então, para nem A e nem B ficar prejudicado, vamos com certeza entrar no entendimento.
Presidente, me conceda uma parte, por favor.
Por não.
Eu só queria tranquilizar os servidores públicos municipais aqui presentes sobre a votação desse projeto aí, que em breve será votado, enviado pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, que visa aumentar a carga horária de trabalho de vocês. Quero afirmar que eu, particularmente, não posso prejudicar a nossa categoria e votarei contra essa injustiça. Mas respeitarei, lógico, o posicionamento dos demais colegas vereador, nenhum direito não. A menos.
E outra coisa, vereador Martinei, sempre, graças a Deus, como já foi citado pelos vereadores, eu sempre tive com os meninos da oposição esse entendimento. Nunca neguei a eles o partido que eu faço parte da situação. Sempre me dei bem com eles nesse momento, e sempre eu falo, quando vem o projeto para esta casa, o que é que eu falo para eles? Gente, não vamos ver questão política, vamos votar para solucionar um problema do município. Partido eu tenho. Tem o meu partido, que é o antigo PFL, hoje Democratas. Na oportunidade, não poderia perder a oportunidade de parabenizar ao presidente eleito Bolsonaro por ter já escolhido três membros, né, três deputados do Democratas, que antigamente muito falava do partido, o PFL se acabou e hoje está na mídia. Tem o Luiz Mandetta, né, que vai ser o futuro ministro da Saúde. Onyx Lorenzoni é o futuro ministro da Casa Civil. E a Tereza Cristina, futura ministra da Agricultura. Então, muitas vezes, a roda gigante, pequena, girando dentro da grande. O mundo dá muitas voltas. Não vamos desfazer das pessoas. Então, o partido, o PFL, muitas vezes, e eu fiquei, hoje é o Democratas, e hoje está aí, na mídia, né? Mas voltando aqui realmente ao que interessa. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês que estiveram aqui. Garanto que nós, vereadores, a prefeita, está tendo esse compromisso de realmente mandar para esta casa um projeto que realmente vocês vão ter conhecimento antes dele vir novamente para esta casa, para que vocês não se sintam prejudicados. Mas tenham certeza que esse projeto virá e ele será votado. Então, e eu tenho certeza que todos vocês têm essa consciência que nós não podemos sacrificar o município dessa forma, né? Quem trabalhar 20 horas, a gente sabe que é bom, mas então vamos esperar o mais rápido possível. Vou procurar o Verônica essa semana, depois que eu falar com os advogados da prefeitura, para que realmente a gente chegue nesse consenso. Em relação ao projeto Avançar Cidades, a prefeita mandou na segunda mesmo enviei a esta casa em caráter de urgência. Coloquei hoje, com 8 dias, em discussão e apreciação. Aceitei o pedido de vista do vereador Marcelo Mota, que me chamou a atenção algumas colocações que ele colocou. Aqui reafirmo o mesmo posicionamento que eu tive na sessão anterior. Estou analisando com muito zelo, com muito cuidado, porque eu tenho responsabilidade. Fui eleita pelo povo de Guadalupe, estou no meu quarto mandato. E os meus colegas vereadores têm essa consciência. Tive 3 mandatos na oposição. Nunca fui contra nenhum projeto que viesse beneficiar a população de Guadalupe. O ex-prefeito Wally Mouzinho sabe. Sempre participei de evento, reunião, conferência. Tinha o meu lado, mas estava ali prestigiando a população de Guadalupe, a quem eu devo uma satisfação. E o meu posicionamento, que está aqui gravado e registrado na sessão passada, eu me coloquei dizendo: não sou contra os moradores da quadra, não sou contra os nossos irrigantes, sou reconhecedora do trabalho relevante que desenvolve dentro do nosso município, mas eu tenho que analisar o empréstimo desse que vai ser tirado, 5 milhões de reais. E hoje o Marcelo acabou de me dizer que o município vai pagar 11 milhões de reais. Será que é um projeto fácil? Será que é uma decisão fácil para se tomar? Por quê? Aconteceu muitas vezes um prefeito, uma prefeita, tem uma preocupação e uma pressa de tirar um empréstimo, muitas vezes quando acontece alguma coisa no município. Aí eu falo isso, essa preocupação, essa pressa, porque a vereadora Luciana, que me antecedeu, disse que ficou triste porque eu aceitei a parte do vereador Marcelo, mas nós temos ainda 2 sessões para apreciar esse projeto. Aqui eu não estou me posicionando 1 ou 2, caso necessite. Não estou me posicionando contrária, mas e nas redes sociais, depois do meu pronunciamento dizendo que iria analisar, que eu não autorizei a ninguém colocar nas redes sociais, que eu votaria contrária a este projeto. Então, que essa pessoa realmente tenha mais cuidado com o que posta em redes sociais. Eu não autorizei ninguém a estar usando meu nome e nem dizendo o que eu não disse aqui, porque que eu não falo escondido para ninguém, até porque as sessões são gravadas. Então, para que isso? Então, eu quero assim finalizar e garantindo mais uma vez. Posso votar favorável? Posso. Posso votar contrário? Posso. E se eu votar contrário, não está sendo contra os moradores da quadra, não. E se esse projeto não for aprovado, não quer dizer também que a quadra não seja asfaltada, não. Se não pode asfaltar a quadra, faz um tampa-buraco para amenizar o problema. A ideia do vereador Martinei é em questão do calçamento. Mas nós precisamos analisar com carinho. Tenho ainda 8 dias, com certeza, e irei chamar todos os vereadores na oportunidade que nós tivermos aqui nesta casa para entrarmos no entendimento. Tanto neste projeto Avançar a Cidade, quanto esse projeto de 40 horas. Não vamos fazer jogo político aqui. Nós vamos tentar solucionar um problema que o município de Guadalupe hoje tem. Então, esse é o meu posicionamento. E aqui eu finalizo convidando mais uma vez a todos, a toda a população a participar do novenário de Nossa Senhora de Guadalupe, que ela nos cubra com o seu manto protetor, intercedendo ao nosso Pai, ao nosso Deus, para nos dar força, coragem, fé. Porque quem anda com Deus nunca cai. Convido a todos aos nobres vereadores a ficarem de pé e pedimos a proteção de Deus para encerrarmos a presente sessão. E não poderia deixar de desejar o meu abraço à minha amiga Geisa Fitness e o meu amigo Jademilson, advogado aqui do nosso município. Um grande abraço. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.